Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esses aplausos que você ouve são para Tereza Cristina, para Jussara Silveira e também para Rita Benedito, que cantam essa bela canção, né? Composta, acho que pelos Moraes Moreira. E agora eu fiquei em dúvida aqui agora se é os Moraes, mas acho que ele compôs essa canção que ele gravou lá nos anos 70, né? E aqui elas gravaram As Meninas do Brasil, né? Que, enfim, um belíssimo, belíssima canção, trazendo aí a importância feminina na história do nosso país.
No espaço seresteiro da elétrica cultura, Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura.
Lindo, né? As três cantando juntas. Nossa, maravilhoso. Se você não sabia de onde o Agnaldo Silva tirou o nome Três Graças para sua novela, que agora tá na Globo, né? Tá aí, você já sabe. As Três Graças do Brasil é um trecho dessa canção do Moraes Moreira, cantada aqui pela Rita Benedito, Jussara Silveira e a Tereza Cristina. Bom, por falar na história das mulheres no Brasil, vamos falar no nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Esse é o famoso ritmo do Jexá. O Arlindo Cruz e o Marcelo D2, né, falando: o Brasil é isso aí. E o Brasil é isso aí, né? É essa mistura toda maravilhosa que a gente tem nesse país. A Câmara dos Deputados, gente, está desde o dia 4, né, aliás, do dia 4 de março, inaugurou no hall da taquigrafia aqui a exposição uma exposição Elas Fazem História, 200 anos de parlamento. Essa exposição que é organizada pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados em parceria com o Centro Cultural aqui da nossa Câmara. A iniciativa que integra aí as comemorações dos 200 anos do Parlamento Brasileiro e também, obviamente, né, nesse mês da mulher, trazendo aí, juntando as duas coisas. Uma história sendo contada, né, a gente pensando aí desde a luta pela participação política, pelo direito ao voto, e aí o voto, depois a ideia da participação política, né, mais efetiva no Parlamento em si, enfim. Muitas conquistas, mas muitos desafios pela frente. Para a gente poder falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Ana Cláudia Lustosa, ela que é a chefe de gabinete da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Ana Cláudia, obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Prazer em ter você aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo jóia. Eu é que agradeço. É um prazer enorme poder falar dessa exposição, falar dessa trajetória das mulheres na política brasileira e compartilhar isso aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Ana Cláudia, na história, né, desses 200 anos, foi essa uma luta, né, que começou lá pelo voto, pela ocupação de espaços, quer dizer, até a conquista do voto. Vamos pensar na história das mulheres na política antes da conquista do voto feminino. Como é que foi essa busca, né, por esse espaço, e como é que está sendo mostrado na exposição?
Na verdade, a exposição é um pouco essa linha do tempo, né? Primeiro desse vazio temporal, dessa ausência das mulheres no parlamento, né? O parlamento completa 200 anos, mas as mulheres têm 94 de presença, né? Uhum. E a primeira mulher, quando chega na Câmara dos Deputados, chega na eleição, em 32, quando é aprovada a lei, né, que permitiu o voto feminino, a candidatura feminina, e chega uma única mulher, né? Uhum. Só que, claro, que essa é uma história que não nasce em 1932. Ela talvez comece ali se fortaleça com a possibilidade das mulheres irem à escola. Se a gente parar para pensar, no começo do século passado, as mulheres não tinham direito. No início do século passado, as mulheres estavam conquistando o direito de estudar, Aliás, o século XIX, né? Então é mais do que o passado, na verdade, né? O retrasado.
Se a gente pensar no século XIX, elas tinham as tais das preceptoras, né?
Isso, mas
que
a gente...
Que eram aquelas professoras que iam em casa, né? Que eram contratadas para ensinar as meninas, mas elas não iam na escola.
Exato. Né? É do começo do século XIX, na verdade, o direito de frequentar a escola básica. Do fim do século XIX, o direito... do início do XX, o direito de ir para uma faculdade. Mas... ali, já em 1927, as mulheres conseguiram encontrar uma brecha constitucional e conseguiram votar e se candidatar, principalmente ali no estado do Rio Grande do Norte. Mas antes disso, a gente costuma dizer que as mulheres podiam ainda não ocupar essa arena política que é o parlamento, mas o trabalho das mulheres por direitos, por igualdade de direitos, ele é muito anterior. E as mulheres já vinham aí se mobilizando, organizando jornais, escrevendo textos, né, buscando inspiração fora do Brasil para conquistar esse terreno, esse espaço que é um espaço de direito, né? Afinal de contas, somos iguais, né? Homens e mulheres, enfim. Então, esse é um direito que as mulheres, pelo qual as mulheres lutam há muito tempo e que é uma que se concretiza de algum modo em 1932 com a lei que permitiu o voto. Eu digo de algum modo porque até hoje a gente continua brigando por muitos direitos ainda, inclusive pelo direito de ser metade dessa casa, ou pelo menos de chegar próximo, né, dos 40%, 50% de ocupação do parlamento, seja na Câmara ou seja no Senado.
Pois é. É curioso, né, Ana Cláudia, a gente pensar, por exemplo, que apesar, a gente fala assim, mas como isso é um atraso, né? Mas é um atraso a gente pensar que na Itália, por exemplo, né, a primeira votação feminina foi em 1946. Uhum. Né? Então, assim, a gente vê que essa é uma luta que ela não era só no Brasil. Né? É uma luta que vinha... muitas mulheres morreram nos Estados Unidos lá no começo do século XX, 1917, 18, 20, por conta da luta pelo sufrágio universal e pela participação feminina, né, no direito de votar.
Sem dúvida.
É uma luta... que é uma luta internacional, universal das mulheres. Né?
Exato, e que é uma coincidência mundial, né, das épocas em que o voto foi sendo conquistado. Acho que o movimento sufragista ele é coincidente em muitos países, né, e ainda que haja uma diferença aí de 10, 15 anos entre um país e outro, foi um período em que quase todos os países instituíram o voto feminino. Né? Mas é importante destacar toda essa trajetória que antecede, né, e é interessante na história do Brasil você pensar que algumas mulheres já vinham, né, nesse desejo do voto, que já em 1927 conseguiram encontrar, como eu dizia antes, essa brecha. Né, a Mieta Santiago vê que a Constituição da época não proibia as mulheres de votarem, né, e daí, nem não proibindo... Então, vamos pedir para votar. E ali começa um movimento. Elas conseguem, inclusive, na época, Celina Guimarães consegue ser a primeira mulher a votar, Alzira Soriano consegue ser a primeira a ser votada, ainda que depois o Senado da época anule os votos das mulheres. Há no estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró principalmente, um movimento forte das mulheres que está muito próximo de 1932, mas que antecede um pouquinho esse momento que a gente tem como marco, né, da chegada das mulheres na política. Né? Então, as mulheres estão fazendo política há muitos anos e seguimos fazendo política, muita política, para conseguir ampliar esse direito e os direitos políticos das mulheres. Né? Hoje, as mulheres... lutam contra a violência política de gênero porque a chegada ao poder é extremamente custosa. Né? Não é à toa que nesses 96 anos nós ainda somos apenas 18% do parlamento. Né?
Ou seja, a partir da eleição da deputada Carlota, muita coisa teve que andar para chegar ao que nós já temos hoje, que ainda é pouco diante do que é necessário. Né?
Exato. Temos hoje a bancada mais diversa e maior que o Brasil já teve, né? Com 90 deputadas, com mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres negras, né, mulheres LGBTQIA+, enfim, é uma bancada extremamente diversa, atenta às necessidades das mulheres. E quando a gente se viu diante do desafio que a gente tem todos os anos de pensar o tema da exposição que a Secretaria da Mulher organiza para chamar atenção para condições ou para situações do que ainda é essa briga por direitos, né, no Brasil, direitos para as mulheres, e no contexto dos 200 anos do parlamento, a gente pensou, por que não contar essa história, né, essa história da chegada, toda essa demora né, em chegar a 18%. Para isso, várias leis foram sendo aprovadas aqui no parlamento, resoluções do TSE foram, de algum modo, obrigando partidos, né, a criarem cotas de candidatura, financiarem programa de televisão com o mesmo tempo para os homens. Enfim, foi preciso já uma série de manobras e de eleições, de aprovações de leis aqui no parlamento para que a gente conseguisse chegar nesse momento de hoje. Uhum. Mas a gente não precisa esperar mais 200 anos para que a gente seja o dobro disso, né? Eu acho que o Brasil pode olhar para essa realidade e pensar: se temos metade da população do país constituída de mulheres, por que não somos quase metade desse parlamento, né? As mulheres não têm competência para votar, não querem votar, não querem se candidatar, como muitas vezes a gente ouve por aí, e eu digo que a resposta é não, elas querem sim. Tanto é que lá atrás, em 1827, quando elas descobriram uma possibilidade, várias mulheres no Rio Grande do Norte correram atrás do direito de votar. Então, é preciso que haja condição, sem dúvida, não é? Mas as mulheres estão chegando cada vez mais em maior número porque essa condição tem sido criada.
Bom, como é que a exposição está mostrando isso para as pessoas?
A exposição tem uma linha do tempo. É uma exposição curtinha dessa vez, mas ela tem uma linha do tempo que vai mostrando primeiro essa grande ausência durante esses 106 anos em que as mulheres estiveram fora do parlamento. Uhum. E depois como foi chegando cada uma delas, né, até a gente chegar a esse número de hoje, quem foram as primeiras, a primeira mulher negra, a primeira mulher indígena, as primeiras mulheres trans a chegarem, quais foram os marcos legais que, de algum modo, foram viabilizando esse crescimento, né, e vai contando um pouquinho dessa história, mostrando que a gente vem, de fato, rompendo barreiras, mas ainda com alguns muros a transpor para chegar lá. E a exposição vai contando um pouquinho dessa história, com esses marcos, né, temporais, legais, de chegada das mulheres, e termina falando desse desafio, não é? Se a gente soma todas as mulheres que já foram eleitas ou que ocuparam cargos de deputado aqui na Câmara, a gente tem 499, a gente não consegue ocupar nenhum plenário inteiro, ou pelo menos o que é um grupo de parlamentares de 513, se a gente somar todas as mulheres que já passaram pela Câmara em todos esses anos. Ou seja, temos aí uma defasagem em relação aos homens, que são mais de 14 mil contra 499 mulheres que já passaram por aqui.
É, realmente, só esse número já deixa a gente... É muita coisa para a gente pensar.
E a exposição quer fazer isso. A exposição quer que a gente olhe para essa realidade e pense: poxa, a gente não precisa esperar nenhuma lei, nem mais 200 anos. A gente pode tomar essa decisão de escolher mulheres para ocuparem esse lugar, né? A gente espera que nessa eleição mais mulheres sejam candidatas e que a população esteja atenta para esse grupo de candidatas e que mulheres cheguem aqui em maior número no ano que vem.
Perfeito. Ana Cláudia Lustosa, ela que é a chefe de gabinete da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Então você pode passar aqui, você pode vir aqui à Câmara e dar uma olhadinha nessa exposição super bacana, né, sobre a questão aí da mulher no parlamento, a participação da mulher na política, essa exposição que faz parte dessa celebração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, está no hall da taquigrafia, né, no anexo 2 aqui da Câmara, então você pode dar um pulinho lá e dar uma conferida, com certeza. Ana Cláudia, obrigadíssimo pela presença aqui com a gente.
Obrigada a vocês, uma boa tarde.
Boa tarde. E agora, faixa bônus.
Faixa bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Pois é, ouvindo boa música e ouvindo uma grande mulher. Esta que tem uma voz das mais lindas da história da música brasileira, que eu amo de paixão, adoro ouvi-la todas as vezes que eu a ouço. E ela gravou um disco só com canções do Djavan lá em 2013. E uma delas é essa chamada Pedro Brasil, que fala sobre o Brasil, sorria pra mim, meu Brasil. Essa querida Rosa Passos, com sua voz delicada, doce, maravilhosa. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, teve os trabalhos técnicos do José Adilson, teve o pessoal da equipe de TV, eu quero agradecer, o Eduardo Barbosa, Guilherme Caetano e Isaías Pinheiro. E a apresentação do programa é minha, Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada Completa, mais música, mais informação, mais cultura, mais coisa boa pra você. Grande abraço, bom fim de semana, cuide-se, juízo, e até semana que vem. Tchau, tchau.
O seu dom de cair de pé, logo agora que eu escrevi uma canção de fé. Atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. Quem construiu construiu o Brasil foi Pedro. Quem descobriu, quem libertou, quem construiu, quem já se viu tanto Pedro viver. Aprendeu chover este ar e hoje tem grande poder pra lá, mas nada pode aqui, mas nada pode aqui, mas nada pode aqui, mas nada pode aqui.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.